Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lei aprovada no Senado possibilitou a aprovação de salário mínimo acima da inflação em 2025. Lei de diretrizes orçamentárias para 2025 é sancionada com 35 vetos, entre eles a previsão de aumento do fundo partidário. Zequinha Marinho aposta na exportação de produtos com maior valor agregado após acordo Mercosul-União Europeia. Boa noite. O salário mínimo de 2025, fixado em decreto pelo governo no dia 30 de dezembro, será de R$ 1.518, 7,5% maior que o pago em 2024. O cálculo do valor feito pelo Executivo levou em conta uma lei aprovada no final do ano passado pelo Senado, que limita o reajuste entre 0,6% e 2,5% acima da inflação medida pelo INPC. Repórter Alexandre Campos.
Durante a discussão do projeto que deu origem à nova regra de atualização do salário mínimo, o relator senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que mesmo num cenário de retração da economia, o ganho real será de 0,6%.
Todos os benefícios que serão concedidos ficarão atrelados ao salário mínimo. É o benefício da assistência social, da previdência social.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, disse que se prevalecesse a forma de cálculo anterior, o aumento seria maior, o que mostra que o governo tem ciência de que armou uma armadilha para si mesmo, ao manter vinculado o valor de benefícios previdenciários e assistenciais ao do salário mínimo.
O governo implementa uma ação e menos de um ano depois tem que recuar da ação. Mas não é recuar da ação no sentido de voltar ao leito originário, é de diminuir a velocidade do desastre. Então, se você estava correndo a 100 km em direção a uma parede, baixou para 50 km.
A nova forma de cálculo do ganho real do salário mínimo acima da inflação será aplicada entre os anos de 2025 e 2030.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, destacou no plenário a gravidade da emergência climática e os impactos registrados no Brasil ao longo do ano. O parlamentar lembrou que, em 2024, aproximadamente 60% do território nacional chegou a ser coberto por fumaça proveniente de queimadas. Cajuru defendeu a reestruturação e o aumento de investimentos nos órgãos ambientais nacionais, além da ampliação das áreas de conservação ambiental já existentes. Para ele, é necessário um esforço conjunto das instituições e poderes públicos para lutar contra a crise climática.
Podemos concluir que os incêndios florestais são uma tragédia de múltiplas dimensões. Afetam a saúde pública, destroem a fauna e a flora, comprometem a biodiversidade, prejudicam a nossa economia e impacta diretamente a agropecuária.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou regras para os serviços e operações envolvendo os chamados tokens para ativos ambientais. Os tokens podem representar uma grande variedade de ativos, como ações ou títulos de propriedade, mas sem intermediário e totalmente digitais. O repórter Bruno Lourenço tem as informações sobre a proposta, que seguiu para a Comissão de Meio Ambiente.
A negociação de ativos ambientais já ocorre no Brasil e no mundo, como no caso de créditos de carbono ou cédulas do produtor rural. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos tem o objetivo de estabelecer regras para a segurança e a transparência em operações com esses e outros ativos ambientais por meio dos tokens, que são registros digitais das transações. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, diz que a proposta não engessa os agentes econômicos e reduz intermediários. Ele avalia que o projeto deve trazer mais interessados para os tokens ambientais e reduzir as fraudes conhecidas como greenwashing, quando empresas fingem adotar medidas de proteção ao meio ambiente.
Isso traz diversos benefícios para a negociação do ativo, como a redução de intermediários, a diminuição dos custo de transação e a agregação de todas as informações relevantes acerca do ativo do token e principalmente a rastreabilidade da origem do ativo. Essa rastreabilidade é importante para evitar fraudes existentes nesse ramo.
O projeto seguiu para análise da Comissão de Meio Ambiente.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, está confiante de que o acordo de parceria comercial entre o Mercosul e a União Europeia, celebrada em dezembro após 25 anos de negociações, poderá trazer um impacto positivo nas economias de ambos os blocos já a partir deste ano. Segundo Zequinha Marinho, o Brasil é o único país capaz de aumentar sua produção de alimentos, liderar o Mercosul e exportar para a Europa produtos de qualidade com maior valor agregado.
Teríamos aí durante esses 20 anos um aumento gradual no nosso PIB. No entanto, a pauta exportadora brasileira está concentrada em commodities como petróleo, café e soja. A partir do acordo em vigor, teremos a oportunidade de diversificar essa pauta e agregar valor aos produtos exportados.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 foi sancionada pelo governo com 35 vetos. Entre eles, o que previa o aumento do fundo partidário e o que acabava com a possibilidade do governo de bloquear emendas parlamentares. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Aprovada pelo Congresso Nacional no fim de dezembro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula, que manteve a meta neutra de resultado primário para 2025. Há uma tolerância de um déficit de 0,25% do PIB estimado para este ano, o equivalente a 31 bilhões de reais, estabelecida pelo novo arcabouço fiscal. Mas o relator da LDO na Comissão de Orçamento, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um alerta sobre as restrições orçamentárias. Confúcio acredita que haverá dificuldade de administrar a escassez de recursos nos próximos anos.
Eu fiquei estudando esse assunto, eu fiquei assim apavorado com a realidade brasileira. A gente vai dando um jeito aqui, vai se virando, mas de 2030 para 2031, o governo, a continuar nesse ritmo, ele terá apenas 30 bilhões de recursos discricionários. Não dá para nada. Isso vai ser um grande entendimento do Congresso Nacional e dos poderes.
No total, foram feitos 35 vetos à LDO. Entre eles, a previsão de que o fundo partidário fosse ajustado desde 2016 na mesma proporção que a arrecadação federal. Outro ponto vetado é o que impedia que o Executivo bloqueasse ou contingenciasse emendas parlamentares individuais ou de bancada ao longo do ano. O governo alegou que a medida dificultaria o cumprimento da regra fiscal, além de dar um tratamento diferenciado entre as emendas e as demais despesas discricionárias, contrariando o entendimento do STF.
A Comissão de Assuntos Sociais deve analisar neste ano um projeto já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, que prevê a inclusão de atendimento nos planos de saúde para recém-nascidos com doenças ou malformações congênitas. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que a lei dos planos de saúde nada fala acerca de restrição contratual em virtude de eventual lesão pré-existente do recém-nascido, o que gera insegurança jurídica e pode causar prejuízos para as famílias. De acordo com ela, o texto deixa claro que as empresas não poderão mais excluir eventuais doenças ou malformações congênitas de recém-nascidos da cobertura dos planos de saúde.
Vale destacar também que com a maior segurança de que seus filhos receberão atendimento adequado caso necessitem, os pais, mães ou responsáveis poderão dedicar-se às suas atividades com maior tranquilidade, o que pode contribuir para diminuir afastamentos, desligamentos e quedas de produtividade.
A Comissão de Educação aprovou dezenas de projetos nesses dois últimos anos, como a reforma do ensino médio e o novo Plano Nacional de Educação. Para o presidente do colegiado, o trabalho reflete o compromisso com a avaliação e implementação de políticas que impactam a formação e o desenvolvimento do país. A reportagem é de Paulo Barreira.
Nos últimos dois anos, a Comissão de Educação do Senado analisou 528 propostas e 209 projetos, como a reforma do novo ensino médio e o Plano Nacional de Educação. Nas mais de 100 audiências públicas, o colegiado debateu temas como a alfabetização, inclusão de pessoas com deficiência e saúde mental nas escolas, com representantes do governo e da sociedade. O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou o equilíbrio e o diálogo nesse último biênio.
Chego muito feliz ao final desses dois anos, porque eu penso que houve um equilíbrio, um diálogo, entendimento, as pessoas participaram, discutiram, e isso foi muito importante. Esses números são reflexo do nosso compromisso como comissão com as áreas da educação e da cultura no nosso país.
Em 2025, o foco será consolidar os avanços já alcançados, especialmente com a implementação do novo Plano Nacional de Educação e debater melhorias no ensino em tempo integral e expandir a conectividade nas escolas públicas. Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.